Você está feliz em estar na casa de Deus nessa manhã?
Amém.
Tem uns que estão, outros estão pensando. Você está feliz em estar na casa de Deus nessa manhã?
Amém.
Glória a Deus. Como o pastor Jay disse, nós estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso. E eu quero hoje trazer alguns princípios para a sua vida. Eu queria que você pudesse ser muito abençoado. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 6, enquanto você está abrindo aí a Bíblia, dá uma olhada aí para o teu lado direito, se o teu irmão está com a Bíblia, lado esquerdo. Se ele não está, convida ele para ler com você. Tem um que está dizendo, não vou convidar não, pastor. Ele tem que trazer a Bíblia. Mas só hoje, por favor, ajuda ele. Deixa ele ler com você. Amém? Chegamos lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso, eu queria orar, vamos orar desde o verso 5, por favor. Mateus 6, a partir do verso 5, amém? E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que estás em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha que lindo, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é vosso Pai, e sabe que tens necessidade antes de lhe peçais. Versículo 9. Portanto, vós oreis assim. E qual é a nossa oração? Vamos ler juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E todos digam amém. Durante muitos anos na minha vida, eu não tinha entendimento quem era esse pai bondoso, esse pai maravilhoso. E eu me lembro que quando a gente jogava, e sempre os clubes de futebol tinha esse princípio de fazer a oração do Pai Nosso. Então a gente dava as mãos e a gente orava como vocês acabaram de falar. E eu falava, hoje nós vamos vencer, hoje nós vamos ganhar. E todo mundo fazia sua oração e todo mundo acreditava que ia ganhar. Mas nem sempre a gente ganhava. E aí eu voltava muito revoltado. Eu falava, a gente faz uma oração, a gente reza e não acontece como a gente quer. E eu me perguntava por quê. Será que faltou fé? Será que é aquilo? E tantas coisas, mas eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era esse Deus. Eu não tinha intimidade com esse Pai. Eu não conhecia Ele. Eu simplesmente fazia isso como uma coisa automática na minha cabeça. E muitas pessoas fazem isso. Elas vão até Deus, fazem as suas rezas, e aqui o Senhor estava chamando a atenção dos hipócritas que ficavam falando nas praças e tentando tantos outros argumentos e querendo mostrar que tinham uma oratória melhor do que a outra. Mas qual é realmente o sentido dessa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E eu tenho nessa manhã a incumbência de comentar e falar e a gente estudar sobre isso. E quando eu comecei a entender sobre isso, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e ali eu pude ter pessoas que começaram a me ensinar o que era essa oração e quem era esse Pai bondoso. E quando a gente começa a entender quem é esse Pai, a vida da gente nunca mais é a mesma. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Pode assim, de verdade. Levanta mesmo, diga amém.
Amém.
Glória a Deus, porque quando a gente conhece quem é esse Pai, a nossa vida é outra. E quando isso acontece, a nossa vida, ela muda. Você começa a entender quem é esse Pai, o que Ele fez por você, como Ele se preocupa com você, como Ele quer estar ao seu lado. Então, a grande questão dessa oração é a gente conhecer quem é esse Pai, saber que Ele é santo, é se relacionar com Ele, é ter intimidade com Ele, é uma vida de adoração, é uma vida de intimidade com Ele. E tudo isso eu comecei a buscar na minha vida. Eu queria entender quem é esse Pai tão maravilhoso que mandou seu único filho morrer naquela cruz por mim. E eu comecei a estudar, e um dos estudos que eu fiquei maravilhado, e eu vou falar alguns versículos rápido aqui para você, se você gosta de anotar, anota. Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei. Aqui Deus falando com Jeremias e ele entendendo que esse amor não é um amor que é passageiro, ou seja, você ama hoje e amanhã você não ama, você gosta hoje e amanhã você não gosta. Não, Deus está dizendo: eu te amei com amor eterno. Você, de repente, tem dificuldade de entender sobre isso, mas Deus está dizendo que Ele nos amou com amor eterno. E Jesus, assim na pessoa do seu Filho, Ele nos ama e Ele quer que a gente possa corresponder a esse amor. E quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei na minha mente assim pensando, quando jovem, adolescente, aqui eu acredito que vai ter muitas pessoas que vão se identificar com isso. Você, de repente, tinha aquela pessoa que você procurava, tinha um sentimento por ela, e você começou a gostar daquela pessoa na sua época de escola, de adolescência, mas aquela pessoa passava por você e nem te dava bola. E você fazia de tudo, colocava a camiseta vermelha, amarela, azul, branca, preta, colorida, pintava a mão e ficava tentando fazer algum gesto para que essa pessoa te visse e ela passava pelo outro lado. E quando não bastasse ainda, ela ainda falava com um amigo e você se interessava em querer saber o que ela estava falando, de repente ela tinha citado o teu nome, mas na realidade ela estava falando de outra pessoa. E aí a gente fica falando assim: como pode? Eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela não está nem um pouco preocupada comigo. Ou você, pensando de uma outra maneira, você tentar fazer alguma coisa pela sua própria força para essa pessoa te amar, mas mesmo assim você ser ignorado. Já aconteceu com alguém aqui? Tem uns que não falam a verdade. Tem um que está com a esposa do lado e fala assim: tu levantar a mão, eu te pego. Abaixa essa mão. Não tem problema, eu já entendi o problema. Eu não quero trazer problema para o seu almoço. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passou por momentos como esse. Mas o mais lindo de tudo, queridos, é que durante muito tempo eu agia assim, Deus continuava me amando da mesma forma. Deus continuava me amando todos os dias. E todos os dias Ele tentando chamar minha atenção. Todos os dias Ele tentando fazer algo para mostrar o seu grande amor por mim. Todos os dias Ele tentava me mostrar que Ele me amava. Ele me amava de uma forma incondicional, mas muitas vezes eu ignorava esse amor, eu virava as costas, eu queria tantas outras coisas. Afinal de contas, eu queria ser um grande jogador, eu queria viver a minha vida, eu queria poder fazer tudo aquilo que eu não podia fazer quando era mais jovem, porque não tinha condição. Quando eu passei a ter condição, eu falei: agora eu quero viver a minha vida do meu jeito. E Deus tentando sempre acenar: Gilmar, eu estou aqui. Gilmar, eu te amo. Gilmar, me dá atenção. Gilmar. E eu virando as costas para ele, não querendo nem saber dele, nem procurando ter um momento sequer para escutá-lo. Mas se eu perdi o jogo, eu fazia a oração do Pai Nosso. E falava: Senhor, por favor, não deixe eu ir para o banco. Senhor, não deixe eu ficar na reserva. Deixa eu ser o titular. E se puder, ainda me dá um gol. Deixa eu fazer um gol. Sempre no momento da dificuldade, todos nós, vamos ser sinceros, a gente dá um jeitinho de falar com Ele. Mas nos momentos das nossas vitórias e conquista, a gente batia no peito e falava: nossa, como eu sou bom, como olha, eu alcancei, uau, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo outro. E ele continuando falando para você, não, eu te ajudei, eu estendi a mão para você, eu estava ali do teu lado, se não fosse eu dar aquele empurrãozinho, aquela porta não tinha aberto, se eu não tivesse colocado a mão, aquela cura, quem sabe, não tinha chegado. Ele nunca deixou de nos amar, meus irmãos, embora a gente sempre ignorou a Ele em momentos da nossa vida. E continua hoje Ele dizendo para você, eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu sei quem você é, não cai um fio de cabelo da tua cabeça assim que eu permita, que eu perceba, o teu nome está escrito nas palmas das minhas mãos, eu te amo com amor eterno. E maior amor e maior prova disso é se porventura uma mãe que gera um filho e que do seu seio amamenta, se porventura um dia essa mãe vier esquecer de você, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. A gente merecia dar um glória a Deus. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E essa frase você tem que levar para a sua vida. Porque nos momentos de ataque, de luta, de deserto, Satanás vai tentar de tudo fazer com que você esqueça que Ele te ama. Afinal de contas, se Ele me ama, por que luta? Se Ele me ama, por que deserto? Se Ele me ama, por que problema? Se Ele me ama, por que dificuldade? Se Ele me ama, por que essa enfermidade? Se Ele me ama, por que eu estou passando essa situação tão difícil, pastor Gilmar? Um belo dia eu me perguntei também isso para Deus, quando eu perdi meu pai com 49 anos, por um ataque fulminante, e ali foi o meu melhor amigo. E eu entrei num quarto de depressão. E naquele quarto eu não sabia o que fazer. E naquele momento mais escuro da minha vida, eu pude conhecer o amor desse Deus que mudou a história da minha vida. Muitas pessoas podem falhar com você, inclusive até as pessoas que você mais ama. Teu pai, tua mãe, parentes, amigos. Mas tenha certeza de uma coisa. Esse Deus, Ele continua te amando de uma forma incondicional. E mesmo você virando as costas para Ele, mesmo você, em alguns momentos da sua vida, andando da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, Ele continua esperando por você como esperava o filho pródigo. Todos os dias, Ele estava lá esperando o filho pródigo. Todos os dias, Ele continuava lá como um bom pai, como um bom amigo, esperando por nós. Uma das coisas mais lindas do Evangelho é você saber que Deus te criou. E Ele te criou de uma forma mais maravilhosa que o mundo hoje pode conhecer. Você é único. Se você esquecer tudo que eu estou falando, lembre de algumas coisas, e de umas coisas importantes é essa: Deus te criou. Deus te criou, Deus te criou, e muitas vezes a gente não imagina, você é uma obra-prima, você é uma obra de arte, você é a criação de Deus. Quem sabe você entenda isso? Eu, quando criança na escola, a gente tinha umas competições de fazer alguns desenhos, e aqueles desenhos a gente tinha que apresentar para todo mundo. E eu, uma das vezes, pintei um galinho que chamava Lecoque. O que, que era Lecoque? Era como a marca hoje da Nike, da Adidas. Algumas pessoas da minha época já sabem. Quem sabe o que, que é essa marca Lecoque? Estou vendo? Eu sabia que tinha alguém aqui que conhecia isso. E aí eu fiz aquele desenho e aí eu coloquei para todo mundo ver. Aí eu coloquei aquele desenho da Lecoque, do galinho que eu fiz, e aí todo mundo ficou olhando, mas que galinha torta, que galinha feia, Gilmar, essa galinha tua está precisando de oração. E eu falava, gente, não faz isso, meu melhor desenho, a minha melhor obra de arte. E todo mundo tinha que apresentar, colocá-la na lousa, e quando eu escutava os comentários dos amigos, eu ficava vergonha de levantar meu galinho, que parecia uma galinha, ou parecia uma garça, parecia qualquer coisa, mas eu tinha orgulho de ter feito aquele desenho. Depois eu coloquei num quadro e muitas pessoas olhavam assim: filho, o que é isso? Ué, vocês não estão conseguindo enxergar? E eu tinha que explicar sempre o que era aquilo. E quando a gente começa a entender isso, querido, Deus, ele tem orgulho da sua criação. Gênesis 2:7, o Senhor te formou do pó da terra. Você é a mais perfeita obra que ele fez. Você pode ler comigo? Então o Senhor Deus te formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e se tornou o quê? O homem? Um ser vivente. Você consegue imaginar que não existe ninguém na face da terra igual a você? Você consegue imaginar isso? Somente um pai bondoso e amoroso conseguiria fazer uma obra-prima tão linda como é você. E muitas vezes a gente ainda não consegue se amar. A gente não consegue olhar para nós e nos ver como ele nos via. E sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Deus, ele te ama tanto, que ele te deu ainda o livre-arbítrio para você fazer aquilo que você quer. Ele não te criou um robô. Direita, esquerda, para frente, para trás. Não. Ele te deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você pode amá-lo ou você pode rejeitá-lo. Mas ele continuará te amando. Que Deus maravilhoso é esse? Que Pai maravilhoso é esse? Que demonstra um amor tão grande por nós? Quando eu paro para pensar sobre isso, eu fico me perguntando: imagina você tendo um filho. E esse filho, ele é obrigado a te dizer: pai, eu te amo. Como um robô. Pai, eu te amo. Ou você tem um filho que você chega cansado do trabalho, exausto diante de problemas e lutas e dificuldade, e você senta no sofá e aquele filho vem correndo, pula em você. Não importa se você está fedido, se você está cansado, se você está, ele beija você e fala: papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Como é que você ficaria? Pergunta para o teu irmão universitário do teu lado: você, pai, como você ficaria? Você ficaria: sai para lá, menino. Que menino chato. Oh, meu Deus. Nem cansado ele me deixa. Ou você abraçaria, daria um beijo nele e falava assim: filho, papai te ama também. O que você faria? Você daria um beijo de volta? Quantos pais temos aqui? Levanta a mão assim. Você daria um beijo nele de volta e diria também para ele: papai te ama? Hã? Sim ou não?
Sim.
Mas sabia que com o nosso Deus, muitas vezes a gente tem virado as costas para ele? A gente não tem demonstrado esse amor para com ele? Quando eu penso nisso, quantas vezes eu entristeci a Deus? Quantas vezes eu entristeci o meu pai, pecando, fazendo coisas que não agrada, fazendo coisas que a palavra de Deus me dizia: não faça isso, e eu fazia, não faça isso, e eu fazia, não faça isso, e eu fazia, não faça aquilo, e eu fazia. Muitas vezes eu ignorei esse amor, muitas vezes eu não correspondi a esse amor. Mas chegou um tempo da minha vida que eu falei: não, eu não quero mais entristecer o meu pai. Eu quero fazê-lo sorrir com as minhas atitudes, com as minhas ações. Eu quero ser um filho que eu possa dar orgulho ao meu pai. E essa é a proposta da oração do Pai Nosso. Jesus, quando chama os discípulos, que eles queriam que Jesus o ensinasse a orar, ele não estava querendo que eles fizessem uma regra. Mas Jesus estava querendo que eles tivessem um relacionamento, que eles conhecessem a essência desse Pai, que eles conhecessem quem é esse Deus maravilhoso, que eles conhecessem quem é esse amigo que eles poderiam contar, que eles conhecessem de perto esse Deus maravilhoso que os ama e que tem um amor por eles que, a ponto de eles mesmo não entender, Ele deu seu único filho para morrer naquela cruz por nós. O amor dele por você é tão grande, querido, que você precisa entender, Ele te criou e o pecado entrou no mundo, e para Ele trazer você de perto para Ele, Ele ainda fala assim, a única maneira de nós mudarmos o quadro é mandar o meu único filho para morrer naquela cruz pela humanidade. E Jesus aceita e vem, e nós sabemos a história, Ele morreu por nós, pagou o preço, é como se você tivesse uma dívida de bilhões e bilhões, e você tivesse que trabalhar a sua vida inteira, e mesmo você trabalhando a sua vida inteira, você não conseguiria pagar. E Jesus Cristo agora se coloca no teu lugar e diz, Pai, mesmo eles virando as costas para o Senhor, mesmo eles não te amando como deveria te amar, mesmo eles não te honrando como deveria te honrar, eu estou disposto a morrer por eles. Eu estou disposto a pagar o preço que eles deveriam pagar para que eles voltassem a ter livre acesso contigo e te chamar de Pai, e te chamar de Senhor, e te reconhecer como único Deus, te reconhecer como único Senhor. Eu estou disposto a pagar o preço, Pai. Eu estou disposto, Pai, eu estou disposto. E Deus, olhando com tanto amor por mim e por você, Ele pega seu único filho e manda para esse mundo para morrer no meu lugar e no teu lugar. E a dívida foi paga. E sabe o que, que Ele espera que nós podamos hoje dar a Ele? Não é só dar a Ele alguns momentos de oração, chegar lá e falar, Senhor, olha, por favor, me ajuda nisso, eu estou precisando desse carro, eu estou precisando dessa casa, eu estou precisando do meu green car, eu estou precisando dessa roupa, Não! Não é uma lista a oração do Pai Nosso, queridos. É uma intimidade, é um relacionamento com o nosso Pai. Ele quer que você entenda que Ele te ama e Ele quer te dar tudo isso e muito mais. Numa das batalhas mais cruéis da Bíblia. E por que você diz cruel, Gilmar? Porque Satanás chega diante de Deus e diz assim, estou aqui para observar o que você está fazendo. E Deus fala para ele, você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo fala assim para Deus, é verdade, Jó é tudo isso, mas ele só é tudo isso porque você deu para ele riqueza, família, saúde, deu bens, é a pessoa mais rica, você deu tudo para ele. Eu quero ver se você tirar tudo isso dele, a família, os bens, você tirar a sua saúde, se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus fala para ele assim, tudo bem, pode tirar a família, saúde e os bens, eu sei quem é o meu filho, Jó. O diabo faz tudo que você já conhece a história. Hoje tem um dito no mundo que nós só adoramos e servimos porque Deus nos coroa com o melhor dessa terra. Mas se Deus permitir uma enfermidade, a gente sai da igreja. Se Deus permitir que eu perca o emprego, eu começo a murmurar na cara de Deus. Se Deus não me der a melhor casa, o melhor carro, eu já começo a partir para outra religião. Deus faz com que tudo isso caia por terra. Na pessoa de Jó, ele adorou perdendo tudo, ele adorou perdendo a sua saúde, ele adorou perdendo as suas finanças, ele adorou perdendo a sua família, e ele continuou sendo fiel a esse pai. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Quando nós temos uma intimidade com ele, todas as outras coisas perdem o seu valor por causa do pai. E quando nós temos esse pai como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa história é outra. A nossa vida passa a ser outra. E quando você entende isso, você não dobra seu joelho mais somente para pedir. Você dobra seu joelho e começa a reconhecer e dizer: Pai, o que eu tenho que fazer para te agradar mais? O que eu preciso fazer para me molhar a meu relacionamento com o Senhor de uma forma diferente? O que eu posso, como eu posso ser um melhor pai, um melhor esposo? Como eu posso ser um melhor amigo? Pai, eu te amo, mas eu sozinho eu não consigo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Me ensina a ser um filho que pode te dar alegria, te dar amor, te dar o melhor, mas eu não consigo sozinho, me ajuda, Pai. Você entende que as nossas orações vão ser diferentes? Você entende que quando nós conhecemos esse Pai de verdade, nós não nos aproximamos dEle somente para pedir, mas nós nos aproximamos dEle porque reconhecemos que Ele é tudo para nós, Ele é a razão da nossa vida, e sem Ele nós não podemos nada? Você consegue reconhecer isso? Esse é o Pai que está te esperando. Esse é o Pai que hoje, nessa manhã, te trouxe aqui para que você entenda que Ele te ama. E Ele tem um motivo para fazer com que você entenda que o que Ele fez naquela cruz por você é a maior garantia de amor que um pai pode fazer pelo seu filho. E a pergunta é: como eu tenho vivido a minha vida? Como eu tenho me relacionado com Ele, como eu tenho amado? Curve a sua cabeça. Eu queria orar com você. Quem sabe tem pessoas aqui que não conseguem se relacionar com Deus porque teve histórias as mais diversas, quem sabe, de abusos. Quem sabe tem pessoas aqui que não conseguem olhar para Deus como um pai. Quem sabe tem pessoas aqui que até hoje nunca se relacionou com Ele, nunca conheceu o seu amor, o seu abraço, porque esperava que Ele ia fazer isso, isso, ia te dar isso, ia te dar aquilo, ia te dar aquilo outro. Quem sabe ainda você não entendeu quem é esse pai. Mas nessa manhã, que o Espírito de Deus possa falar além das minhas palavras ao teu coração. Que você possa sair daqui entendendo que Ele te ama. 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 E não importa o que o inferno diga, o que as vozes digam, Ele te ama. Eu quero orar por você. Que nunca conseguiu entender esse amor. Pai, nessa manhã, visita os corações dos teus filhos. Visita o coração da tua igreja. Não há sentido de cristianismo sem conhecermos quem é esse Pai maravilhoso. Não é sentido para nós vida sem conhecermos quem é esse Deus maravilhoso. Não temos sentido por estarmos vivendo hoje se não for por causa desse Pai maravilhoso. Porque a fama, sucesso, as glórias desse mundo vão passar. Tudo passa. Mas nós que conhecemos o Seu amor, Se o Senhor permitir que a gente permaneça nessa terra mais 20, 30, 40, 50 anos, eu não sei. Mas eu tenho uma eternidade para viver ao lado do meu Pai. Isso para mim é o que importa. Isso para mim é o que importa, eu saber que eu tenho um Pai que não está preocupado comigo só nessa terra. Mas eu tenho um Pai que se preocupa comigo por toda uma eternidade. E quando eu reconheço Ele como Pai, eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Ele me torna filho. E como filho eu tenho acesso a tudo que esse Pai tem para mim. Se você nessa manhã não conhece o amor desse Pai, se você nessa manhã está distante do amor desse Pai, se você nessa manhã não tinha mais nem força para orar, para ler a Bíblia, essa é a tua manhã. Que o amor dEle invada teu coração. Que a graça possa estar tocando você agora. E o que você está sentindo no teu coração é o toque dEle. Eu sei que muitos estão com o coração acelerado. Eu sei que muitos estão sentindo um gozo dentro de si. Eu sei que muitos estão sentindo uma presença tão maravilhosa. É o Filho dEle que está batendo aí na porta. E se você abrir a porta, Ele vai entrar. E se Ele entrar, Ele vai fazer morada. E a sua vida não será mais a mesma. Eu te garanto, porque todos nós que um dia o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos. Filhos de Deus. E se você quer esse amor, quer provar desse amor, Ele não quer só fazer uma visita na sua vida, Ele quer fazer morada. Eu te convido, você que quer, levante uma de suas mãos, seja sincero, fale: eu quero entregar minha vida para esse Pai. Eu estou vendo algumas mãos levantadas. Glória a Deus. Estou vendo jovens com mãos levantadas. Eu estou vendo senhores com mãos levantadas. Se você está aí do lado desse irmão que está com a mão levantada, não deixe ele sozinho, já dá um abraço nele aí. Vamos orar juntos. Quero chamar o pastor Jay aqui para orar por nós. Esteja aí, você que está com a mão levantada. Se alguém não abraçou você, continue com a sua mão levantada. Mas eu queria chamar o nosso pastor aqui para estar orando por você. E que o amor desse Pai possa te invadir nessa manhã. E que você volte para casa completamente diferente. Pastor Jay vai orar por nós.
Amém, amém. Vamos orar. Deus, obrigado, pois sabemos que Tu és soberano, e Tu chama pessoas para a Tua casa. E Tu tens chamado essas pessoas hoje de manhã para declarar que Tu és o Senhor na vida deles. Ah, Deus, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Nós, todos nós, nos colocamos à disposição de entender que nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Então, confessamos nossos pecados e pedimos o Teu perdão, para que a gente pudesse experimentar uma vida plena e cheia com o nosso Pai. Aqueles que levantaram suas mãos hoje, o Senhor, talvez eles não estão aqui em frente, mas mesmo assim você está aqui movendo nos corações deles. E neste momento, que eles possam orar comigo, para que realmente o Senhor, de tudo que nós temos, entre na vida deles, acaba invadindo a vida deles a partir deste momento. Vamos orar. Deus, obrigado. E pedimos, Deus, que Tu entre em nossos corações. Deus, eu sou um pecador. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso do Teu amor. Ah, Pai, como eu tenho falhado. Como eu tenho falhado em muitas áreas da minha vida. Mas eu sei que Seu Filho nunca falhou e o amor dEle nunca falha. Então, com isso em mente, eu vou dar a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti e confio que Tu vai mudar a minha vida, transformar a minha vida uma vez e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro.